ar. Consultório de Família. Com Darley de Alves.
Seja muito bem-vindo aqui à programação da sua Rádio Novo Tempo. Está começando o seu consultório de família. E eu comecei aqui porque eu sou iniciante, mas é primeiro as damas. Tem que ser assim, Daniel. Você tem que aprender assim. Eu ouvi quando eu comecei a falar e olhando para ela aqui, mas é que a minha emoção é tão grande que eu queria assim, falar assim, primeiro, Darley de Alves, é um prazer enorme eu ouvir você e estar agora aqui na sua frente para poder te ouvir, é melhor ainda, viu?
Muito bom, Daniel, obrigada. Que quem sempre faz isso aqui é o Cris,
né? É o Cris.
Então hoje temos o Daniel Mendes na companhia do Consultório de Família. Muito obrigada pela apresentação, somos amigos já há muitos anos, mas sempre esse respeito pelo trabalho do outro, né, Daniel? Então, muito bom fazer aqui com você também hoje o nosso consultório. Sejam todos, então, muito bem-vindos a essa família, a esse momento gostoso nosso. Entre em contato, mande a sua pergunta, interaja, estamos esperando você. Você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube, nós estamos no Facebook, estamos também no Instagram, estamos de todas as maneiras disponíveis para você. E vamos que vamos ao consultório de família, sempre com muito amor e respeito à sua história. Já temos perguntinhas, né, Daniel?
Já temos aqui, Darleide, e olha só que pergunta, hein? Olha, Darleide, preciso de uma orientação. Eu tenho uma afilhada de 14 anos, mas que desde os 6 meses de idade ela sempre esteve presente na minha família, na minha casa. Nos amamos muito, eu principalmente a amo como uma filha. Mas hoje ela passa por um período difícil, adolescência, e com isso veio a ansiedade, a autoestima baixa e depressão. Tenho muito medo que ela venha a fazer algo contra a sua própria vida. Já tentei conversar, mas ela se fecha de tal maneira que eu fico sem saber o que fazer. Por favor, Darleide, me dê uma orientação.
Meu amor, quem foi que diagnosticou a menina com ansiedade, depressão, baixa autoestima? Como foi feita essa avaliação? Quais são os instrumentos usados para chegar à conclusão de que ela tem todo esse quadro? Foi você sozinha? É preciso que a gente considere o acompanhamento de um profissional para entender o que de fato está acontecendo, seja feita a abordagem correta. Obviamente que você não está falando isso do nada, não é? Você tem sinais de que ela não está bem. O que a gente não pode é fechar um diagnóstico e dizer que ela tem ansiedade, depressão e que você teme, inclusive, um suicídio. Então, vamos fazer o seguinte, procure um profissional que possa avaliar, que possa acompanhar, que possa ouvi-la profissionalmente, já que ela não se abriu com você, tem os motivos. Outra coisa que precisamos pontuar é que a maior parte dos adolescentes, das adolescentes especialmente, as meninas, que por questões já bem conhecidas, sabemos que há uma pressão muito grande, especialmente no que diz respeito às redes sociais. Já tem estudos que demonstram que as meninas, inclusive, têm maior tendência a tirar, sim, a própria vida por conta das pressões com a aparência. O número de suicídios ou tentativas de suicídio entre adolescentes está crescendo e no que diz respeito às meninas, especialmente pela cobrança da aparência. Os cirurgiões plásticos, os que trabalham com os cuidados da estética, tem percebido um aumento muito grande dessa pressão, inclusive nos consultórios, quando as meninas chegam com a própria imagem alterada pelos filtros usados no Instagram, por exemplo, usados nos stories, e então melhora a aparência, elas vão aos consultórios pedir para serem feitas mudanças estéticas no rosto para alcançar aquele fim dado pelos filtros. Então veja que nós temos aí questões que precisam ser consideradas do porquê as nossas meninas estão com a baixa autoestima tão grande, com o autoconceito tão prejudicado, e estas meninas e meninos que são hoje nativos das redes sociais. Então, precisa investigar melhor, saber melhor, e nada melhor do que uma opinião profissional para te ajudar nesse sentido, tá bem, meu amor? E parabéns pelo seu cuidado, preocupação e vontade de ajudar.
Muito bem, Darleide, chegando aqui mais uma, que é, olha só que é interessante, Darleide, olha, meu filho quer namorar a filha da minha prima. É correto? Meu filho tem mais, Darleide. Meu filho tem 16 anos, a menina tem 14 anos. Poderia me ajudar com um conselho bíblico, por favor?
Olha, antes de a gente pensar em dar um conselho bíblico, a gente precisa pensar de modo ainda mais prático, ainda mais objetivo. São primos diretos? Se são primos consanguíneos diretos, nós precisamos nos utilizar das informações científicas para mostrar que não é uma relação adequada caso venha a evoluir para um namoro mais sério e até para um casamento. Sabe-se disso que não é indicada uma relação consanguínea pelos fatores genéticos envolvidos. Como que a família se porta frente a essa possibilidade de namoro, tendo essa primeira resposta dada à pergunta feita? Porque essa sua preocupação tem lá o seu valor, né? Por serem primos, você pontuou. No que diz respeito a ele ter 16 e ela ter 14 anos de idade, como que as famílias lidam com a questão idade para namoro? Como é que a família da menina, como é que a família do menino estão vendo essa aproximação? Então, não teria alguma coisa de um texto bíblico para te apresentar como fundamento para dizer sim ou dizer não, a menos que você não considere os fatores do próprio relacionamento, da própria vivência, da própria família como válidos para se interpor caso não seja algo adequado segundo o olhar da família.
Muito bem, consultório de família com Darleide Alves. Darleide, chegando aqui mais uma pergunta, que é a seguinte, ó. Darleide, desde 2012 sou divorciada. Meu esposo me traía muito. Fiquei só eu e minha filha. Minha família é toda de outra cidade, mas a minha filha agora está pensando em casar. Se formou esse ano. Então eu tenho muita vontade de voltar para o seio da minha família, mesmo sabendo que vou ficar longe dela e sem emprego, pois lá as coisas são mais difíceis e eu já tenho 51 anos. Queria um conselho seu. Obrigada.
Olha, todas as vezes que nós vamos tomar uma decisão, cai bem se nós colocarmos, mesmo no papel, de modo muito objetivo, que os nossos olhos alcancem para avaliar melhor quais são os prós e quais são os contras. Quando você avaliar de maneira muito real, encarando realmente os seus medos, os seus desejos, suas vontades, mas também os seus medos, aquilo que pode contribuir para que você lá tenha prejuízos com essa mudança, você precisa fazer uma avaliação, porque afinal de contas é uma decisão que envolve não somente isso que você nos escreveu, mas tem algo além, tem aquilo que se passa na sua solidão, tem aquilo que se passa nos seus sentimentos, nas suas emoções, se isso tem adoecido você, se é uma coisa que tem te feito muito mal, tem te feito perder o sono, se essa vontade de voltar para lá é muito grande, você precisa avaliar os prós e os contras, fazer um balanço e então tomar a sua decisão. Às vezes a gente precisa lembrar, né, porque nós tendemos a nos esquecer, que na vida não é possível termos tudo. Então não é possível termos tudo, mas é possível que a gente escolha aquilo que seja que nos traga pelo menos prazer diante também da realidade de encarar os fatos que também temos responsabilidades. Por exemplo, você vai lá, não tem trabalho, não tem emprego, mas quem vai te sustentar? Quem é que vai bancar as contas? Ah, mas eu quero muito voltar para lá, porque lá é o meu lugar. Tudo bem, mas quem vai pagar as contas? Então, se você não tem recursos para se manter num lugar onde você, com 51 anos de idade, não tem emprego, então nós temos aí um impedimento a ser considerado, além dos sentimentos e das emoções. Entende? Então faz uma listinha dos prós e dos contras, faz um balanço e ao final de tudo, entre somas e dividendos, vê o que sobra para você. Mas seja lá ou seja cá, procure ser feliz com aquilo que você tem nas mãos.
Muito bem, chegando aqui mais um. Bom dia, Daniel. Bom dia, Darleide. Darleide, eu estou gostando bastante da disciplina positiva.
Que legal.
Tenho duas filhas, uma adolescente e outra de 5 anos. Ouvindo e pesquisando sobre a disciplina positiva, me veio à mente sobre os textos que dizem sobre o uso da vara. Não pela violência, mas como conciliar essa orientação bíblica e até que ponto a disciplina positiva deve ser usada na educação dos filhos?
Veja, sempre que nós nos referimos à disciplina positiva, é que nós falamos sobre isso em outros programas, sabe, Daniel? E eu orientei alguns pais que trazem as suas demandas com dificuldades com seus filhos a que eles busquem entender melhor e estudar melhor sobre disciplina positiva, que é um método de educação em que você traz o seu filho sempre na compreensão dos fatos e não somente pela obrigação de ter que fazer porque o pai e a mãe estão mandando, mas desde pequenininhos desenvolver nos nossos filhos a autorresponsabilidade, desenvolver neles, inclusive, bom desempenho em tomar decisões, entender a lógica, e entendendo a lógica facilita o trabalho dos pais. Responder às perguntas, fazer enfrentamentos mais inteligentes, porque os nossos filhos são muito inteligentes. Nossos filhos não podem ser criados como nós fomos criados noutra geração, quando os nossos pais, com um olhar, já era suficiente para que nós obedecêssemos, porque senão nós apanhávamos. Eu não tenho tanta idade assim, só um pouquinho, mas eu lembro que ainda na minha infância estava em vigor que mesmo nas escolas era possível que usasse do castigo do milho nos joelhos, ou seja, a criança era obrigada a se ajoelhar sobre milhos. E isso era tido como algo normal, aceitável no modelo de educação à época da ditadura. Então nós temos muito em mente que o valor da disciplina esteja ligada ao quanto nós também impingimos sofrimento sobre a criança. E aí quando nós nos apropriamos de um texto bíblico que fala a respeito da vara em relação à disciplina aos filhos, nós nos esquecemos que a própria Bíblia apresenta a vara também como objeto de disciplina no sentido do consolo. Veja, Davi ele diz assim, que a tua vara e o teu cajado me consolem. Davi não diz assim que a tua vara e o teu cajado me deem pancada para eu aprender a ser gente grande. Ele diz que a tua vara e o teu cajado me consolem. Então, o que acontece é que mesmo quando os pais tomam como exemplo usar a Bíblia, usar a Bíblia e usar um texto bíblico para validar a necessidade de bater num filho, ele muitas vezes se esquece que esses mesmos pais normalmente... É muito normal que os pais não disciplinem seus filhos usando a vara de bom senso, mas o fazem com raiva, o fazem com ira. Então, bater numa criança, usar da vara e se utilizando inclusive de um texto bíblico para com ira bater nos seus filhos é alguma coisa que nós precisamos repensar, inclusive, o significado da própria disciplina aplicada de Deus para conosco. Então, sejamos mais cautelosos em usarmos os textos bíblicos fora do contexto de uma realidade que tem mais a ver com a expressão do amor, do cuidado, do que nós nos utilizarmos disso sem nos darmos conta que o fazemos normalmente irados, com raiva dos filhos, espancando os filhos. Então, sejamos cuidadosos com isso.
Muito bem, mais uma pergunta chegando aqui da Darleide, que diz assim: Olá, Darleide. Estou em um relacionamento há 6 anos de namoro e 1 mês de noivado. Ele é possessivo, brigamos toda semana, me traiu muito no começo e aceitei ficar com ele porque gosto dele. Comecei a fazer terapia e pedi para ele fazer também, porque seria bom para ele. O pai dele trai sempre a mãe dele e ela vive triste. Eu não quero ficar assim como ela. Até porque sei que a gente tem muitos dos nossos pais, né? E ele tem muito do pai dele. No fundo, sinto que não posso casar com ele, mas gosto dele e não consigo terminar. Por favor, me dê uma luz. Eu entreguei nas mãos de Deus e já pedi para ele ir à igreja comigo, mas ele só me enrola e eu não sei o que fazer.
Você precisa fazer uma busca terapêutica para entender por que que você se submete a uma situação tão danosa quanto esta. Quando você diz que gosta dele, apesar de ele te tratar tão mal, eu entendo que você não se gosta. Quando você diz que o ama, o que quer casar, o que quer ficar, que gosta e por isso que se submete, volto a dizer, se você diz que gosta de alguém que te faz tão mal, é porque você não se gosta. A sua atitude em permanecer numa relação abusiva, numa relação de violência, de uma relação que te impede, inclusive quando você diz que eu esqueci agora a palavra que ela usa inicialmente, mas que simbolizando o abuso que há nessa relação, me falha a memória agora.
Possessivo.
Possessivo, né? Isso, obrigada. Essa situação de possessividade, sendo que ele tem um histórico de traição, tem um histórico de deixar você insegura nessa relação, aí você me dizer que mesmo com tudo isso, você gosta e por isso insiste em ficar, vocês nem ao menos têm a mesma fé. Vocês, ao menos, deveriam ter algo em comum que os ligassem de verdade. Meu amor, para que você não se esqueça. Quando você me conta tudo isso e diz que assim mesmo continua com ele porque gosta dele, eu devo lhe dizer, você precisa se cuidar porque você não se gosta.
Muito bem, Darlene, agora que interessante. Ó. Amigos, ontem fizemos 15 anos de casado, Nildo e Diana, aqui de Manaus. Manda um alô, pois ela está agora ouvindo a rádio e fazendo comida vegetariana.
Ah, que linda, essa é das minhas. Parabéns para vocês, para vocês. Deus os abençoe, muito obrigada pela audiência. Que a bênção de Deus permaneça sobre a união de vocês. Um beijo e um abraço.
Maravilha, chegando aqui mais uma pergunta, Darleide, que diz assim, ó. Bom dia, Darleide, não quero me identificar. Sou divorciada há mais ou menos 2 anos e tenho interesse em me casar de novo. Meu divórcio não foi por motivo de adultério. Eu estou livre para casar novamente ou só quando meu ex-marido se casar?
Olha, segundo o que se crê, e me refiro ao que crê a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a Igreja da Novo Tempo, que é a minha igreja, segundo o entendimento bíblico, segundo os textos estudados, a exegese feita de cada texto referente ao assunto, não há como liberar para um novo casamento se não houve a quebra do voto conjugal, a quebra da aliança matrimonial que se dá quando existe o adultério. O adultério quebra essa aliança. Claro que mesmo assim, sempre será melhor tomar a alternativa do perdão, da reconciliação, do recomeço, mas nós não somos crianças e sabemos que a vida real é diferente e que nem sempre essa retomada de uma relação é possível porque nem sabemos se a outra pessoa, a outra parte ou as duas partes estão dispostas, tem saúde emocional para isso, tem condições para isso, não é simplesmente dizer que é fácil, não é? Então, você não me deu nem ao menos saber por que vocês se separaram, simplesmente fez a pergunta objetiva com relação ao novo casamento, sem que tenha havido a quebra do voto conjugal por um adultério, por exemplo, não há como dizer que você está livre. Tá bem?
Muito bem, muito bem, muito bem. Darleide chegando aqui mais uma. Aliás, são 2 em 1. É, o tema é o mesmo. É, diz assim, ó, bom dia. Gostaria de ser orientado em relação a essa parte de namoro entre primos. Pois se tudo começou com Adão e Eva e depois do dilúvio tudo se reiniciou com a família de Noé, por que hoje não pode? Uhum. Esse é o primeiro comentário. Aí vem aqui o segundo. Daniel,
que ele pensa que aqui é na mira da verdade.
Exato. Né? Você está na mira agora.
Qual é o dia da mira da verdade?
Quarta-feira.
As quartas-feiras, gente.
Foi ontem.
Manda essas perguntas para lá.
Aí eu disse assim, ó. É, Daniel Darleide, bom dia. Sou casado com minha prima de segundo grau e tivemos orientação bíblica e médica antes de casarmos. Não somos consanguíneos. Mas encontramos grandes dificuldades com a família por ser uma questão tabu, ele coloca aqui entre aspas, né? Tentamos explicar biblicamente para a nossa família, mas alguns continuam sem aceitar. Então oramos por eles. Como podemos orientá-los? Estamos casados há 7 anos e 10 meses. Um beijo a todos.
Legal. Veja bem, eu vou retomar ali só rapidinho no que diz respeito à pergunta anterior sobre casamento, sobre os motivos de um novo casamento. Ao dizer de novo casamento, nós não estamos falando que precisa ficar casado em qualquer circunstância, como por exemplo quando envolve violência. Ah, Darleide, sofro violência, ou o marido ou a mulher possam dizer que sofram violência, abuso, enfim, de toda ordem, e que por isto, porque não pode casar outra vez, tem que se manter nessa relação. Só para pontuar que a vida em primeiro lugar. Se uma situação conjugal desfavorece a saúde mental, a saúde física, põe em risco o bem-estar de alguém, permanecer nesse casamento torna-se um crime. Agora, daí querer ter o respaldo bíblico para um próximo casamento, aí já não é alguma coisa que eu possa dizer que temos respaldo bíblico para isso, entendido? Por aqui não fique uma confusão de pensar que só pode se separar se houver o adultério, mas eu sempre pontuo que não é possível que o casamento cubra crimes, como muitas vezes encobre crimes, como violência, estupro, violência de toda a ordem, né? E aí deva se manter casado porque está subjugado a uma situação de humilhação e de vexame eterno. Então saibamos fazer a diferença das coisas. No que diz respeito aos primos, ainda que eu ache essa pergunta absolutamente carinhosa, cabível para o Na Mira da Verdade. E de fato, Leandro Quadros, o Na Mira da Verdade, ele já relatou isso algumas vezes. Vale então pontuar, e querendo mais detalhes, pode procurar no site do Na Mira da Verdade, no canal do Na Mira. Vou mandar na próxima quarta, mas a explicação bíblica é que, de fato, os nossos primeiros pais, ao espalhar os seus filhos, ao crescerem os seus filhos, houve sim casamento entre os próprios irmãos. Em que tempo nós estamos falando? O início das gerações. Como era a saúde física, mental e espiritual no início da nossa geração? Será que nós podemos assemelhar a condição que nós temos hoje, biologicamente falando, fisiologicamente falando, emocionalmente falando? Nós podemos comparar as coisas? Então, com o passar do tempo, isso foi desaconselhado, porque as misturas e também a nossa incapacidade de continuar com a mesma saúde, sendo simplificando de modo mais claro, nós não temos como hoje consanguineamente ter relações entre pessoas tão próximas, porque isso traz prejuízos para as mais diferentes situações. Nós precisamos considerar se temos condições para levarmos adiante qualquer situação na vida, inclusive uma consanguinidade. Na outra questão, o rapaz diz que enfrenta preconceito com a família. Vejo que eles não são primos diretos, que foi o que eu havia citado, respondendo à primeira pergunta. Eles não são primos diretos, eles têm já uma distância consanguínea, estão casados, eles consultaram médicos, é de segundo grau, né? Podia ser um pouquinho mais para frente, para ser mais seguro. Mas eles disseram que tiveram o cuidado médico, tiveram condição de tomar essa decisão e estão felizes. Ah, Darlide, mas como é que eu faço para convencer as pessoas? Meus amigos, minhas amigas, nós não convencemos pessoas. Elas se convencem quando querem. Se não querem, apresentem para elas que vocês estão felizes e toquem as suas vidas.
Muito bem, o consultório continua aqui com mais perguntas chegando por aqui. Diz assim: bom dia, Darlide, por favor me ajude nessa questão. Eu sempre pego o celular do meu marido para ver o zap dele, né? Para ver com quem ele conversou durante o dia. Mas ele fica muito zangado e brigamos.
Eu não acho legal que você tenha que verificar todos os dias com seu marido ou sua esposa, com quem conversou, onde esteve, como se estivesse vigiando. Você é esposa, não é vigia. Você é esposa, esposo, você não é detetive. Então, se você não tem condição de confiar no seu marido por pelo menos 24 horas, mas acredita que ao longo do dia ele esteve com outras pessoas, conversou com outras pessoas, trocou mensagens, trocou fotos, mandou nudes ou recebeu nudes de alguém, eu desconfio que vocês estão precisando de ajuda urgente. No dia em que você tiver paz de espírito e confiar no seu marido, esse casamento dará sinais de que é um casamento que, de verdade. Mas, por favor, o que acontece? Por que você desconfia tanto do seu marido? Ele já lhe deu os motivos?
Muito bem. Darlede, tem aqui alguém que também não se identifica e diz assim: paz a todos. Me encontro em uma situação complicada. Meu marido quer voltar para uma cidade da qual jurei não voltar mais porque tive situações que me machucou muito. Mas o fato que já estamos recomeçando nossas vidas e veio essa proposta da qual podemos ficar onde estamos e ele trabalhando lá, contando apenas voltando apenas a cada 15 dias ou vamos todos os dias para lá e ficamos mais perto da família. A cidade fica a cerca de 4 horas de onde eu e nossos filhos ficamos. Obrigada.
Eu entendo, você deve ter sofrido naquele lugar, só você sabe do que passou, super te entendo. Agora, não precisava você ter jurado nunca mais voltar, né, meu amor? Quando a gente jura, aí fica mais difícil de a gente repensar, reconsiderar uma situação. Eu nem estou pensando que você fez um juramento religioso, mas é alguma coisa que você fincou o pé e disse: nunca mais eu volto. Mas agora tem uma situação de voltar àquela cidade por questão de trabalho. Veja que nós estamos num país com 13 milhões, pelo menos, assim, uns números que considera-se nem ser assim tão oficial, porque tem as subnotificações. Mas nós temos hoje cerca de 13 milhões de desempregados no Brasil. Então, a gente já não pode dizer: só fico aqui, porque aqui é meu lugar. Você vai onde tem trabalho, onde você pode manter os seus filhos. Imagino que seja por aí a situação de vocês também, que seu marido precise voltar lá para trabalhar, e não porque deu 5 minutos e ele disse: hoje eu acho que vai ser melhor voltar para aquela cidade que você detesta. Eu sei que você detesta, mas eu gosto, então estaremos indo para aquele lugar que eu tanto amo. Não foi isso, é por uma questão de necessidade, não é? Então pense bem. Aí há a sugestão de ele ir e vocês passarem a se ver a cada 15 dias. Eu não digo ser boa coisa. Esposa, esposo, quanto possível devem estar juntos, família juntos, porque nessa de ir, alguns não voltaram. Pense bem.
Muito bem. Darlene, tem aqui mais uma questão que diz assim, ó. Tem uma amiga que está namorando. Ela é uma mulher muito bonita, mas o namorado falou para ela ir para a academia, arrumar o cabelo e se arrumar melhor. O que fazer em uma situação dessa?
Ele disse que é de um amigo, né?
Isso.
E a namorada do amigo é bonita.
É bonita.
Segundo que o moço, só que o namorado desconsiderou essa beleza, mandou ir para academia, arrumar cabelo, papapá, papapá. Muito isso. Bem. Se você é amigo, se você fosse amigo dela, dá um recado para ela, diz que fui eu que mandei, diz para ela mandá-lo plantar coquinho. Sabe? Assim, cavar, plantar, regar. Aí quando o coquinho crescer, aí ele faz o que quiser com o coquinho. Mas ela não precisa ser tratada dessa maneira, sendo ela reconhecida, inclusive, por outros que é bonita, que ele fique, arruma o cabelo, perde peso, faz isso. E quando ela tiver filhos? E quando ela ficar com estrias? E quando a mama cair de tanto amamentar? E se ela ganhar peso quando passar a tomar os anticoncepcionais? Pode acontecer, não pode? E quando aparecerem as rugas? E quando aparecerem os cabelos brancos? Ele vai dizer o que para ela? Ah, seu engraçadinho. Vai ver que é barrigudo, careca, sei lá o quê. Tudo bem, não estou com preconceito nem com as barrigas, nem com as carecas. Mas, por favor, não tenham, então, essa liberdade de mandar as mulheres fazerem o que acham só para agradar as suas vistas, não é?
Muito bem. Consultório de Família com Darlene de Alves. Vai fazer uma pausa rapidinho. Você continua participando com a gente. Nosso WhatsApp é o 0-12-981-51-0081. Uma pausa para o intervalo, Darlene. Rapidinho.
Já.
Voltamos já já.
Consultório de Família com Darlene de Alves.
Já estamos de volta com o nosso consultório de família, hoje com Daniel Mendes na parceria aqui comigo e você aí de casa sempre, ou no trabalho, nem sei onde você está agora, gente, porque com a facilidade da tecnologia, a gente acompanha o programa por imagem, só acompanhando pelas rádios espalhadas pelo Brasil, Rádio Novo Tempo. Um beijo para todos os ouvintes, facilita demais estarmos conectados aqui. Um beijo grande, vamos aproveitando, lembrando a você que você pode pedir a sua revista Entre Família, que é aquele curso para deixar a sua família tinindo. Tem assuntos sobre educação dos filhos, sobre casamento, sexualidade, saúde emocional, os melhores remédios para curar as nossas principais mazelas, os 8 remédios naturais, os 8 hábitos naturais que precisam ser desenvolvidos para melhorar a nossa saúde. Entre Família. E se o amor acabou, como é que faz? Nós vamos aqui dar sugestões essenciais para o amor voltar ao lar, emoções venenosas, como lidar com sentimentos destrutivos. Tem conteúdo, questionário, tem testes que você vai fazer. Ao final, você pode inclusive receber um diploma da Escola Bíblica aqui da Novo Tempo, brinde da gravadora Novo Tempo, porque a gente não é pouca coisa não, né, gente? O que a gente tem, a gente divide com você, uma parceria belíssima com os Anjos da Esperança. Faz o seguinte, entre em contato com a gente agora. Pode ser por telefone, mas eu vou dar o WhatsApp, que eu acho que é mais prático, não é? Mas enfim, anota aí o WhatsApp, 12 98244-4449. Aí tem sempre alguém que diz assim, vai muito rápido, vai mais devagar, fala de novo. Então vai lá, pega a caneta, pega o papel, ou então bloco de notas aí do seu celular e anota, o DDD é 12. Isso, uma dúzia, 12. Agora o 9, que é aquele número que tem todos os números pelo Brasil, 9, ok? Agora 8244. Anotou? 8244. Agora mais uma série de números. 4449. 4449. Anotou? Então manda agora mensagem, salva nos contatos, aí vai lá no WhatsApp e manda mensagem que a Érica está aqui agora, dando uma olhada ali já para receber você, pessoal da Escola Bíblica acompanhando. Aí você já diz assim, eu quero a revista que a Darlene falou, chamada Entre Família. Aí quando você disser que foi a revista que eu indiquei, aí eles já vão entender. Ah, Entre Família. Então manda agora, vou repetir mais rápido, 12 98244-4449, tá bom? Vamos que vamos, que ainda tem um tempinho, né, Daniel?
Vamos que vamos, e tem aqui muitas participações aqui pelo nosso WhatsApp. Olha, tem aqui Darleide dizendo o seguinte, olha, bom dia a todos. Darleide, sou divorciada há quase 5 anos. Lembrando que o divórcio partiu da minha ex, quando nós vivíamos em problemas financeiros. É, uma vez que eu trabalhava, ela, e ela não, ele coloca aqui. Ou seja, minha renda não suportava mais as nossas despesas, o que fez ela abandonar o barco do casamento. Passei cerca de 1 ano sozinho. Nesse meio tempo, ela veio a namorar uma outra pessoa. Hoje, me encontro casado. No entanto, temos uma filha de 8 anos. Meu relacionamento com minha filha é maravilhoso. Nos amamos. Porém, minha dificuldade é com o meu relacionamento, digamos assim, com a minha ex. Não conseguimos ter um contato civilizado. Não consigo, em hipótese alguma, dialogar numa boa com ela sobre os assuntos relacionados à nossa filha. Ela é daquele tipo de mulher durona, grossa, barraqueira. Juro, isso. Difícil ter qualquer espécie de diálogo satisfatório. Ela sempre responde com 4 pedras na mão, sempre de forma autoritária. Ele pergunta, como posso lidar com essa situação? Como posso fazer com que essa mulher me deixe em paz?
É complicado porque tem uma filha entre eles dois, né? O que pode ajudar é ele evitar assuntos controversos, porque, veja, é possível que essa mulher, com as características que você descreveu, se forem elas como você de fato descreve, nós podemos incluir aí também um elemento, sei lá, vingança, raiva de você, mágoa, ódio.
Lembrando, gente, que deu um adendo aqui que ele paga a pensão e ajuda extra. Ele paga o que é da pensão e também ajuda extra, mesmo assim, viver essa situação.
Então, com pessoas difíceis como esta senhora, se apresenta ser difícil, inclusive chega provavelmente a ser desrespeitosa com relação ao que há entre a sua filha e o seu pai. Infelizmente, você não tem muita coisa a ser feita. Afinal de contas, você é ex-marido. Enquanto marido, você não pôde fazer muita coisa e ela mesma decidiu sair do casamento, o que te resta fazer? A não ser suportar, a não ser evitar conflitos, manter afastamento, manter distância, o que for necessário combinar da parte legal via judicial, não tem como combinar. A criatura é intragável. Então, quando pessoas são difíceis e você não tem condição para mudá-la, para mudar pelo menos a circunstância e tornar a situação mais palatável, então, meu amigo, é respeitar que não dá. Então, ser o mais próximo possível, aliás, o menos próximo possível, continuar levando adiante a sua relação, boa relação com a sua filha, e isso é o que basta, graças a Deus por isso. Quero aproveitar isto como um gancho para lembrar as minhas amigas, as mulheres, que quando se separem, quando a relação não der certo, pelo amor de Deus, não usem filhos como instrumentos de vingança. Não usem seus filhos como instrumentos de vingança. Eu tenho histórias, uma delas, que é algo que me causa assim, uma tristeza. E eu fico pensando que explicações será dada ou serão dadas quando estiver diante do Senhor, nosso Deus, o justo juiz. É a mãe que, porque houve uma traição do casamento, ela tomou seus filhos, levou embora para outro país e nunca mais permitiu que o pai tivesse contato com os filhos que hoje já estão entrando na adolescência. Nunca mais. O pai já fez de tudo legalmente, já foi em busca, já foi atrás dos seus filhos, mas ela nunca mais permitiu. Isso é injusto, isso é ilegal, isso é crime de fato e inclusive crime diante de Deus, com certeza, de uma mãe tirar dos seus filhos a possibilidade de ter o contato com seu pai. Porque o seu pai errou com a sua mãe, não significa que ele se tornou um imundo e que os filhos não possam mais ter contato com ele. Então, mulheres, não usem seus filhos, nem homens, não usem seus filhos como arma, como instrumento para se vingar uns dos outros. Deus pedirá conta a vocês. Se até a justiça humana pede conta, imagine a justiça do céu.
É verdade, Daniel, é verdade. Bom, Darleide, chegando aqui mais uma pergunta que diz assim, bom dia, Daniel, bom dia, Darleide. O que fazer num casamento onde o marido não confia na mulher por ser muito ciumento e enche a mulher de palavrões? Isso já faz 14 anos e não muda. Eu sou adventista e ele não. Uma hora tá bom, outra hora tá ruim. O que eu faço? Ele não me edifica em nada.
Se desde a primeira vez que ele te tratou com essa com essa dureza, com as palavras, com essa inconveniência, com essa violência, com essa forma de destratar você, desrespeitar e desconsiderar, se da primeira vez você tivesse dito não admito, só continuaremos juntos se você me respeitar, você não estaria há 14 anos sofrendo como você está sofrendo, você não teria casado com este homem. Como que você vai fazê-lo mudar? Eu não sei como é que ele vai mudar, porque ele vai precisar de tratamento. Ele vai precisar investigar por que, que ele é tão ciumento. Você já deu provas de que... Aliás, você já deu a ele algum tipo de... maneira de que ele venha desconfiar da sua honestidade, da sua integridade? Então, ele precisa buscar tratamento psicoterápico, ele precisa buscar tratamento para investigar aí essa dor que ele carrega. Agora, enquanto ele se nega a buscar ajuda, você paga o pato? Ah, não. Isso não.
Muito bem, agora Darleide, um caso bem delicado chegando aqui que diz o seguinte, ó. Olá, Darleide. Olha, eu fui assediada pelo marido da minha tia desde os 9 anos. Já estava ficando muito difícil ficar calada, então falei para minha mãe. Isso deu um problemão. Somos cristãos e até para a gente ir à igreja tá complicado. Quero processar ele porque tô com muito ódio dele. Mas tenho pena da minha tia. Hoje tenho 13 anos. O que faço? Processo ou não? Por favor, me responda, em nome de Jesus, estou com muito ódio dele. Não suportava estar em um lugar que ele esteja, inclusive a igreja.
Isso aconteceu há 13 anos ou ela tem 13 anos? É uma adolescente que está nos escrevendo?
Hoje ela tem 13 anos e desde os 9 anos ela era assediada pelo tio, marido da tia.
Mas eu não estou acreditando numa coisa dessas, né? Que seja, então, necessário que uma criança, uma menina de 13 anos de idade, nos esteja pedindo aqui socorro, conselho. A família não decidiu isso ainda? Meu amor, o seu pai e a sua mãe precisam decidir o que deverão fazer. O seu pai e a sua mãe precisam, têm a obrigação de proteger você, de cuidar de você. Mais do que processo, mais do que a justiça, mais do que o que vem a seguir de modo legal, você precisa ser cuidada, ser amparada, ser acreditada, ser protegida. Se ele frequenta ali o mesmo espaço que você frequenta, isso precisa ser tomado conhecimento. Se a família está te protegendo e estão frequentando os mesmos espaços, ele é da igreja? Se ele é da igreja, precisa levar isso ao caso de a direção da igreja, o pastor da igreja tomar conhecimento para serem tomadas as decisões cabíveis para uma situação como estas. Não pode passar pano, não pode achar que é assim, que está tudo bem, que vamos. Nós não estamos aqui para passar pano para esse tipo de atitude criminosa. Tá bem? Agora eu chamo a atenção para os seus pais, onde eles estão, o que eles fizeram, quais são as decisões a serem tomadas, porque você precisa ser cuidada, você precisa ser protegida, tá bem? Sinto muito, mas ó, cabeça pra cima, cabeça erguida, sua vida não parou aí, um abuso não pode ser o definidor da sua existência, você é mais que isso, quem tem problema, quem cometeu erro grave foi ele, você não. Que Deus te abençoe, busque ajuda, seja firme, cuidadosa, corajosa, mantenha os seus estudos, busque ajuda psicológica. Deus te abençoe.
Muito bem, infelizmente estamos chegando aqui ao finalzinho, Darleide.
Já foi, né?
Foi muito rápido, né? É sempre bom estar aqui te assistindo. Né?
Obrigada.
Eu aqui tenho o privilégio de te assistir, além dos internautas.
Obrigada, Daniel. Muito obrigada a todos pela companhia. Um abraço. A gente volta na semana que vem com mais um consultório. Fiquem com Deus, juízo, busquem a unção do Espírito, conhecimento da palavra, saúde emocional. E assim nós iremos prosperando. Um abraço.
Consultório de Família com Darleide Alves.